No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
TRF Primeira Região confirma a federalização do licenciamento ambiental no Rio Xingu, aprovado o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública para a proteção das fronteiras. Rádio Alvorada promove entrevistas com candidatos para o cargo de conselheiro tutelar em Parintins e Setembro Verde lembra a importância para a doação de órgãos.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia, trazendo para você que o Conselho Federal de Medicina autorizou médicos a fazerem propagandas em redes sociais. Novas regras foram divulgadas pelo Conselho e devem entrar em vigor em 180 dias. Confira com Liege Costa.
O plenário do Conselho Federal de Medicina, o CFM, atualizou as regras para a publicidade médica. O novo texto permite, por exemplo, que o médico divulgue seu trabalho nas redes sociais, faça publicidade de equipamentos disponibilizados em seu local de trabalho e, em caráter educativo, utilize imagens de seus pacientes ou de banco de fotos. A proposta, de acordo com a entidade, é assegurar ao médico o direito de mostrar à população a amplitude de seus serviços, respeitando as regras de mercado, mas preservando a medicina como atividade meio. João Alho, médico reumatologista, explica que, apesar da liberação da normativa, a publicidade na medicina não pode prometer nada.
A medicina é uma ciência probabilística, ou seja, a gente não tem certeza de que determinada coisa vai dar errado ou vai dar certo, que o paciente vai realmente colher aquele benefício e que paciente vai se beneficiar. Por isso, a publicidade na medicina, ela não pode prometer nada. Não é como você prometer um desconto numa roupa ou prometer que tal celular tem um zoom melhor que o outro. Você não tem isso na medicina. Não se promete resultado. E a remuneração do médico, ela não é sobre fim, ela é sobre meio. Você não está comprando a cura ou a melhora do seu coração ou da sua artrite. Você está comprando a mão de obra do médico, aquele procedimento médico, aquela consulta, aquele tempo que ele teve que dar na sua vida, do seu trabalho, do seu conhecimento para tentar resolver seu problema. E não o resultado final. Por isso a publicidade médica não pode ter resultados, não pode ter antes e depois, como é a nova resolução do CFM.
Pelas novas regras, imagens com pacientes ainda não podem ser publicadas. No entanto, podem ser republicadas desde que obedeçam a alguns critérios, como destaca o médico reumatologista.
Outra coisa super comum aqui no dia a dia, que precisava ser melhor regulamentada, é sobre publicar fotos com paciente. Isso ainda não é permitido. Publiquei uma foto com o meu paciente aqui e tal, ou publiquei a foto com esse bebê lindo que eu encontrei na enfermaria, ou que eu fiz o parto, isso não pode. Mas se aquela família, aquele paciente publicou uma foto com você, tá tudo bem repostar aquela publicação, compartilhar aquela publicação. Isso acontece também, te vê? Isso é super, tá super natural. É apenas uma demonstração de carinho do paciente com o médico e tá tudo bem, segundo o CFM, agora a gente repostar. Mas o que a gente não pode é, nesse repost, você prometer milagres, dizer, veja como dona fulana está boa, você também pode ficar bem, ou eu sou o melhor médico, ou coisas que fujam do padrão da boa publicidade e da concorrência leal e honesta com os outros médicos.
O texto traz um parágrafo específico sobre como o médico deve divulgar suas qualificações. O profissional com pós-graduação lato sensu, por exemplo, pode anunciar o curso em forma de currículo, seguido do termo não especialista em caixa alta. Somente pode se declarar como especialista o médico que tenha feito residência médica cadastrada na Comissão Nacional de Residência Médica ou que tenha sido aprovado em exame aplicado por uma sociedade de especialidade filiada à Associação Médica Brasileira. Nesses casos, o médico deverá informar o número do registro de qualificação de especialista. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a federalização do licenciamento ambiental no Rio Xingu, no Pará. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, confirmou na última segunda-feira que o licenciamento ambiental do projeto de mineração da empresa Belo San, no Rio Xingu, sudeste do Pará, deve ser conduzido na esfera federal pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e não pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. A decisão unânime da sexta turma do TRF1 mantém os efeitos da sentença de 2018, em que a primeira instância da Justiça Federal em Altamira, no Pará, atendeu a pedido do Ministério Público Federal, o MPF, e suspendeu licenças ambientais e estaduais para a mineradora, como reforça Felício Pontes, procurador regional da República.
O Ministério Público Federal ajuizou a ação, dizendo que o licenciamento não poderia ser feito pelo Estado do Pará, mas sim pelo IBAMA. Tanto o Estado quanto o IBAMA resistiram a todo o tempo isso, mas nós conseguimos vitória tanto em primeira instância, na Justiça Federal em Altamira, e agora no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília. Portanto, é uma decisão muito importante, cria um precedente muito bom para nós, porque diz que todos os empreendimentos que possuem impacto sobre terras indígenas, independente da distância do empreendimento para as terras indígenas, o licenciamento deve ser feito pelo órgão federal.
Felício destaca ainda que essa é uma decisão muito importante para os povos indígenas do Xingu, que já sofrem os impactos ocasionados pela hidrelétrica de Belo Monte.
Essa é uma decisão muito importante para os povos indígenas do Xingu, já tão impactados pela hidrelétrica de Belo Monte, porque na mesma região há um licenciamento que era feito pela SEMAS, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, para essa mineradora Belo San explorar o que ela chama ser a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. E os impactos disso são muito fortes e seriam sinérgicos com a hidrelétrica de Belo Monte. Os impactos também chegariam às duas terras indígenas que estão mais próximas, a terra indígena Paxamba, dos índios Juruna, e a terra indígena Arara da Volta Grande.
O Ministério Público Federal, o MPF, defende a federalização por três fatores: pelo impacto em terras indígenas, pelo impacto ambiental no Rio Xingu e ainda pela sobreposição dos impactos do empreendimento, como os da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte na Volta Grande do Xingu. Qualquer um desses motivos justifica a competência federal para o licenciamento, pois se trata de preservação de bens protegidos pela União. Para o MPF, o projeto de Belo San apresenta riscos de colapso socioambiental completo da região da Volta Grande do Xingu. O empreendimento prevê aterros sanitários, barragens de rejeitos e modificações consideráveis no curso do rio, cuja vazão já foi afetada significativamente pela usina Belo Monte. A proteção deficiente dos territórios tradicionais, de respeito aos compromissos que o Brasil assumiu no cenário internacional ao aderir e internalizar a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a qual determina também a realização de consulta prévia livre e informada às comunidades tradicionais que têm os seus territórios afetados por obras e empreendimentos. A falta de consulta prévia foi um dos fatores que motivou a suspensão das licenças emitidas pelo governo do Pará para Belo San. Para prosseguir o licenciamento, o IBAMA deve reavaliar as licenças já concedidas, de modo a garantir a regularidade do processo. Para isso, a autarquia pode solicitar novos documentos, estudos ou esclarecimentos, além de ter a obrigação de considerar estudos de impacto às comunidades indígenas afetadas na emissão de novas licenças e a relação do empreendimento minerário com os graves impactos já produzidos na região pela usina hidrelétrica de Belo Monte. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, aprovado o uso do Fundo Nacional de Segurança para a proteção das fronteiras.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Comissão do Senado aprova o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública para a proteção das fronteiras. Bruno Elander traz as informações.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, um texto substitutivo do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que permite que o Fundo Nacional de Segurança Pública financie ações do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, Por se tratar de um substitutivo, a matéria ainda deverá passar por uma votação suplementar antes de seguir para apreciação na Câmara dos Deputados. O projeto original foi modificado pelo relator Eduardo Braga por conta da pulverização dos recursos destinados para reforçar os investimentos em segurança na fronteira. O parlamentar amazonense propôs que os 5% dos recursos oriundos da exploração de loterias repassados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, sugeridos no texto original, sejam usados diretamente e obrigatoriamente em ações de estratégias e combate à criminalidade na região de fronteira, bem como na repressão e prevenção de crimes que possam impactar na política de segurança pública. De acordo com a proposta, o dinheiro poderá ser utilizado em obras e serviços necessários ao funcionamento dos órgãos de segurança pública na faixa de fronteira, incluindo a costa marítima. De acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, USP, Manaus teve uma redução média anual de 2% no PIB per capita entre 1999 e 2020 por causa dos prejuízos causados pelo crime organizado. Por causa das consequências do crime organizado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Brunelander para a Rede de Notícias da Amazônia.
O mês de setembro também é dedicado à conscientização para a doação de órgãos, o denominado Setembro Verde. Em Roraima, de 2010 a 2023, cerca de 457 pacientes passaram pelo processo de transplante. Saiba mais com Caio Grambel.
Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que, pela primeira vez desde 1998, a fila de espera por um órgão no Brasil passou de 50 mil pessoas. O que, segundo especialistas, é um impacto direto provocado pela pandemia da Covid-19. Atualmente, 96% dos procedimentos de doação de órgãos são realizados pelo SUS. São mais de 55 mil pessoas na lista de espera. E os órgãos mais necessários são rim, córnea, fígado, coração e pulmão. A Central Estadual de Transplante é o órgão responsável por realizar a notificação e captação de potenciais doadores para as unidades transplantadoras do Sistema Nacional de Transplantes. A coordenadora da central, a médica Patrícia Renovato, destaca que Roraima tem 4 unidades que fazem essa identificação.
Temos 2 hospitais na rede particular e os 2 hospitais públicos. O principal é o HGR e temos também o Hospital da Criança, HLI e Unimed, onde possuem unidade de terapia intensiva, unidade de pacientes críticos.
A coordenadora destaca que para o procedimento é necessário consentimento familiar.
A partir do momento que a gente identifica esse paciente, posteriormente vamos entrevistar a família, né, e saber se realmente a família concorda com a doação. No caso, no nosso estado, a principal demanda é para transplante renal.
Quem passou pelo processo de transplante foi o aposentado Claudemilton Caetano. No fim do ano de 2009, após uma torção no pé em uma pescaria, foi a um centro hospitalar e lá descobriu que estava com o rim atrofiado.
Com isso, começou todo o processo de hemodiálise, então eu descobri que eu precisaria fazer um transplante e procurei esse transplante. Como aqui no estado de Roraima não faz, eu busquei esse transplante lá fora e fui fazer no estado de Fortaleza.
E a caminho de Fortaleza foi com seu irmão para possível doador e sua esposa como companhia. No processo, as coisas mudaram, mas no fim, deu certo.
Devido a estar debilitado, ter sofrido um AVC, eu tinha direito a um acompanhante. Só que quando chegou lá, descobrimos também que meu irmão já tinha um problema de pressão alta e o centro médico não aceitou que ele fosse mais meu doador. Mas minha esposa também se candidatou para ser possível doador e graças a Deus ela foi possível doar esse órgão para mim, né?
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente muda de assunto porque encerra no próximo dia 15 de setembro o prazo para declarar a vacinação contra a febre aftosa. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A declaração da vacinação é muito importante para que os órgãos de controle da sanidade animal sejam notificados sobre o cumprimento desta exigência e para que o criador esteja apto à comercialização e manejo do rebanho. Os criadores devem ficar atentos, pois a ausência da declaração pode trazer penalidades, ressalta Francisco Mendes, gerente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, no Careiro.
A primeira é a emissão de GTA, né, que é a guia de trânsito animal, o produto não pode tirar essa guia de trânsito, não pode comercializar os seus animais, tá? E outra coisa também importante é que o produtor hoje, ele pode fazer a declaração também pelo sistema remoto da DAF, pela internet.
Os criadores devem ficar alerta ao prazo e realizar a declaração até a próxima sexta-feira em horário comercial, pois os servidores estarão trabalhando para atender a demanda de forma ágil. Mendes enfatiza que os criadores sempre correspondem muito bem às expectativas. O gerente aproveita para solicitar também o comparecimento de criadores para a atualização cadastral.
Estou muito feliz porque a gente teve um índice vacinal muito bom no nosso município, né? Sempre a gente teve, né? Agora, uma coisa importantíssima também, o produtor pode dizer, não, Chicão, eu não tenho os animais naquela faixa etária de 2 anos para baixo, ou seja, de um dia de nascido até 2 anos. Mas mesmo assim ele tem que procurar a DAF para fazer a sua atualização cadastral da sua ficha dos seus rebanhos.
A multa para quem deixa de vacinar o rebanho é de R$ 40,00 por animal e mais R$ 300,00 por propriedade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a Rádio Alvorada de Parintins iniciou uma série de entrevistas com candidatos para o cargo de conselheiro tutelar. As entrevistas seguem até o dia 29 de setembro. Saiba mais com João Carlos Moraes.
Cumprindo o seu papel de emissora a serviço da comunidade, a Rádio Alvorada de Parintins, emissora pertencente à Fundação Evangelho Nunciandi, iniciou nesta quarta-feira, 13 de setembro, uma série de entrevistas com os 13 candidatos ao cargo de conselheiros tutelares de Parintins. As entrevistas são veiculadas a partir das 9h30, com duração de 10 minutos, durante o programa Ciranda da Cidade, apresentado pelo jornalista Neudson Correia, e ficam disponíveis na íntegra, na página no Facebook Sistema Alvorada de Comunicação. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, Joelilce Trindade, destaca a importância da participação da emissora no processo democrático para a escolha dos novos conselheiros tutelares.
É muito importante, aqui eu quero agradecer mais uma vez as oportunidades que a Rádio Alvorada está nos dando através de uma parceria com o Conselho, através da Comissão Especial. É de suma importância porque é um processo de escolha que não é somente o Conselho, ele está à frente do processo, mas o processo ele é de toda uma rede de proteção, ele é de todos os segmentos, é a participação de todos. E aqui eu quero agradecer, a Rádio Alvorada vem trazendo imensamente essa ampliação da divulgação também, junto com os demais. Mas isso faz parte de um processo que cada um fazendo sua parte, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. E alcançar o quem? Os eleitores, para que eles saiam das suas casas, que eles possam fazer seu exercício de cidadania, realmente que eles possam escolher um candidato e no dia primeiro ir votar.
O assistente social Adson Almeida abriu a sequência de entrevistas. Ele destaca a importância da iniciativa da emissora e convida a população a acompanhar o momento e participar do pleito marcado para o dia 1º de outubro.
E a parte fundamental é a população, é a nossa comunidade, a comunidade parintinense, os eleitores parintinenses participarem desse processo. Então, a gente está podendo divulgar, né, vendo as rádios, né, abrindo suas portas, né, nos dando essa oportunidade, abrindo esse espaço, a gente fica muito mais tranquilo, que a gente sabe que muito mais gente está sendo alcançada. As pessoas estão sendo informadas do que está acontecendo. Que está tendo uma. Nós estamos em um período de campanha, e essa campanha ela é um pouco atípica, né, pro eleitor, pro cidadão.
A série de entrevistas prossegue até o dia 29 de setembro. Você pode acompanhar o cronograma das entrevistas no site alvoradaparintins.com.br e na página no Facebook Sistema Alvorada de Comunicação. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Mais uma vez, os e as moradoras dos 9 estados da Amazônia são alertados para as consequências das mudanças climáticas, a exemplo do que está ocorrendo nestes dias no sul do Brasil. Como diz o ditado, quando a barba do vizinho está pegando fogo, a gente deve botar a da gente de molho. A tragédia que os irmãos e as irmãs estão enfrentando com o ciclone no sul pode acontecer semelhante aqui nas comunidades da Amazônia. Causas aqui como lá são várias. Grandes barragens no Rio Madeira, Telespires, Xingu, entre outras. A quantidade de portos graneleiros ocupando as margens do Rio Tapajós, as mineradoras invadindo margens e leitos dos rios e assim por diante. Os poderes públicos não revelam tanta preocupação em fazer cumprir as leis de proteção dos rios e das águas. Por exemplo, há uma lei para proteção permanente das margens de todos os rios, a chamada APP, mas por conta das praias, como em Santarém e Manaus, mansões são construídas, sem respeitar a lei de proteção permanente. Afinal, para que existem secretarias de meio ambiente municipal e estadual em cada estado da Amazônia? O IBAMA tem algo a ver? Em defesa dos direitos das águas, é urgente que a sociedade civil, os movimentos populares, as igrejas, vendo a tragédia no sul do país, tomem atitude de defesa do bem comum. Importante unir forças, como outros movimentos estão fazendo, para a mudança de atitude dos poderes públicos. Representantes de organizações ambientais, científicas e sociais, como o Observatório das Águas, se uniram em uma iniciativa conjunta para entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma carta em defesa da política das águas. Com mais de 580 assinaturas, foi elaborada para ressaltar a importância da gestão sustentável dos recursos hídricos e solicitar a continuidade e fortalecimento das políticas voltadas para a preservação ambiental. As organizações sociais e movimentos populares pressionam as autoridades públicas, ou em breve outras tragédias ambientais estarão ocorrendo na Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.803 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Caio Grambel, Bruno Elander, Liege Costa, Daniela Pantoja e João Carlos Moraes. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.